melhorar as nossas condições de vida a partir, né, desses instrumentos. Rosemary, seja bem-vinda aqui no programa. Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada. Bom dia aos ouvintes. Eu amo estar aqui com vocês e falar sobre a vida sagrada, esse workshop, né, o Sacred Life, e como a baixa autoestima reflete nos nossos relacionamentos. Eu penso que é um assunto assim importantíssimo no momento, né? Porque nós temos a baixa autoestima, ela reflete muito na nossa vida em vários aspectos. E poder ter essa consciência, né, Beverly, de como é que é a nossa autoestima é muito importante, porque às vezes ela nos paralisa e faz fazer escolhas erradas. Então, ter essa noção, como é que isso está em mim, é muito importante. E esse workshop tem exatamente esse objetivo, que a gente possa refletir a partir de uma pequena palestra que eu farei, né, a partir de vivências bem específicas, assim, para poder identificar como é que isso está em mim. Nós podemos, então, ter um pouquinho mais de ideia, de consciência de como é que está a minha autoestima.
Dia 8, né? Vai ser no próximo sábado.
Nesse sábado.
Uhum. Eu fiquei pensando, né, Rosemary, achei ótima a ideia de escolher um sábado para falar disso, porque muitas vezes a gente está começando um ciclo novo, dá para dizer, né? É o mês de junho.
Isso mesmo.
É um mês emblemático, uma virada, né, no ano, é exatamente o meio do ano. E normalmente nessa época do ano a gente se pergunta, bom, eu estou realmente comprometido com o que eu planejei lá no início do ano, ainda dá tempo de alinhar, e aí a gente esquece.
Isso mesmo.
De novo, né? Então é bacana a gente parar para pensar. Agora, dentro do planejar a própria vida, planejar o próprio ano, tem coisas que a gente não consegue entender, a gente repete. São os erros por repetição. Por que que a gente faz isso e o que que a autoestima, esse sagrado da vida, está relacionado com esse tipo de comportamento, Rosemary?
Nós repetimos por inconsciência, porque nós não sabemos. Então, para que a gente possa parar com as repetições desses padrões, por exemplo, um padrão de escassez. O que que nos leva a ter um padrão de escassez que está relacionado a uma baixa autoestima? Se eu vibro uma falta, é porque eu não me reconheço como capaz, eu não me reconheço como merecedora. E isso é proveniente de algo que eu aprendi, de algo que eu vivi. Na minha infância, no meu sistema familiar, nas minhas relações com pai e mãe. E aí a gente repete esses padrões na escola, nos nossos relacionamentos com os professores. Aí a gente também vai fazer essa repetição no nosso ambiente de trabalho. Então, assim, existem diversos fatores que influenciam essa nossa baixa autoestima e essa repetição. O autoconhecimento é fundamental, Beverly. E para que eu possa ter o autoconhecimento, eu preciso parar. Eu preciso me olhar, eu preciso me ouvir, me questionar. Que vozinha é essa crítica dentro de mim? Essa vozinha crítica, ela é positiva ou ela é negativa? Como é que ela funciona, né? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho um projeto. Ah, como é que vai ser esse workshop, digamos assim? Será que eu vou ter um número bom de pessoas inscritas? Como é que vai ser? Se eu tiver uma baixa autoestima, se eu não confiar no meu trabalho, se eu não confiar de que eu posso fazer isso, de que eu sou capaz, eu vou ficar alimentando uma voz ruim na minha cabeça que não vai me permitir tomar as medidas adequadas, né, para que seja um sucesso. Então, eu acabo fazendo coisas que reforçam a minha crença negativa e que afirmam para mim, tu não é boa mesmo, tu não é capaz mesmo.
Quem sofre mais de baixa autoestima, homens ou mulheres, ou não dá mais para fazer essa diferenciação da questão de gênero?
Olha, eu acho que os homens, no meu ponto de vista, os homens lidam melhor com a baixa autoestima do que nós mulheres. Nós temos muito uma questão da mídia, potencializando a beleza física. Nós mulheres temos ainda uma competitividade muito grande com as outras mulheres, e isso fica muito explícito assim nessa questão da beleza do corpo, e esquecemos, né, da nossa unicidade, dos nossos valores, de quem sou eu, o que que eu tenho de diferente da Beverly, né? Eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho meu potencial. Então, assim, eu acredito que só fazendo uma grande pesquisa para medir, e mesmo assim, nós mulheres temos essa questão hormonal, nós somos mais sensíveis, nós somos mais... nós somos mais geradoras de vida do que os homens. Eles lidam em função cultural, em função da criação, de uma forma muito melhor. Agora, isso não quer dizer que eles não tenham também, né, muitas vezes, uma forte baixa autoestima.
Olha só, tem um recadinho aqui que eu achei fantástico. A Sandra Dyer, ela é de Caxias do Sul, ela é carioca de nascença, né? De naturalidade, mas mora em Caxias do Sul. E ela sempre brinca, eu sou uma vovozinha, uma fofa. Ela participou aqui da programação do Festimália também, não ganhou, viu? Sandra, não foi dessa vez, mas te agradecer pela presença. E ela ressalta, né, que ela justamente estava pensando sobre autoestima, tá faltando muito. É importante refletir, esse autoconhecimento faz falta, né? E precisa que a gente melhore como ser humano para que a sociedade toda se desenvolva de uma forma melhor, né? Obrigada pela participação, Sandrinha. Um beijo em você. Tem muita gente participando aqui dos brindes. Daqui um pouquinho já vou falar quem ganhou, então, né, da Festimália. E queria te perguntar também, Rosemary, sobre essa questão, por exemplo, do sagrado da vida, né? Muitas vezes a gente fala em autoestima, mas autoestima ligado quando a gente entende, né, que nos foi dado um dom e foi dado de presente, né? Ninguém pagou por isso. É uma dádiva, né? Que a gente ganhou e às vezes a gente não valoriza, bebe demais, tem comportamento de risco, tem comportamentos autodestrutivos, né? Na boca de algumas pessoas e da gente, de uma forma geral, às vezes só tem porcaria, só se fala mal dos outros, isso baixa nossa energia. Então, como é que a gente lida melhor pensando que tudo que a gente está fazendo, poxa, é sagrado? Se a gente pensasse assim, seria tão diferente, né?
Pois é. O que é sagrado e o que é profano.
É verdade.
Somos nós que sacralizamos a nossa vida, né? E um exercício que eu gosto muito, que eu ensino e que hoje já existem pesquisas bem fortes no sentido de validar, é o exercício da gratidão. A gratidão, ela transforma a nossa vida. E eu diria assim que praticar esse exercício diariamente, viver com gratidão, é fundamental para que a gente possa melhorar a nossa vida. Porque nós somos seres conectados com a vida, com o universo, né? A forma como a gente lida com a nossa vida vai trazer resultados bons ou ruins. Então, se eu estou vibrando na negatividade, nessa baixa autoestima de viver o tempo todo me criticando, o tempo todo me cobrando, eu vou ter uma frequência vibratória. Agora, se eu elevar os meus pensamentos, se eu fizer as minhas orações diariamente no sentido de reconhecer o meu potencial, reconhecer a minha beleza, em todas as dimensões do meu ser, eu vou estar mudando a minha frequência de vibração e eu vou me conectar com essa beleza, com essa abundância que a vida nos oferece. Então, pratica o exercício da gratidão, que isso transforma com certeza a nossa vida.
Claro, para fechar essa entrevista, Rosemary, a gente tem falado, aliás, a palavra gratidão virou quase que um modismo, né? As pessoas falam gratidão e meio que banalizou. Eu entendi que você não está usando a palavra de forma banalizada, é por isso que eu fiz questão agora de a gente fazer um parênteses, né? O que de fato é se sentir grato, para não banalizar, porque também não é sair por aí, pô, fui atropelado, gratidão por não ter morrido. Não é isso necessariamente, não é se sentir grato por qualquer coisa. É um outro sentimento, gratidão é um negócio diferente, né?
Exatamente, é poder reconhecer quais são as aprendizagens, qual é a abundância que eu tenho na minha vida. É poder reconhecer que eu tenho coisas que eu preciso melhorar em mim, mas que eu também tenho coisas boas. Tu falaste nos dons. Os dons realmente, eles são divinos. Nós nascemos com esses dons, mas não reconhecê-los faz com que a gente vibre nessa frequência ruim, digamos assim. Eu me critico, eu me puno, Então, assim, exercitar a gratidão é poder entender exatamente esse sentido de o que, que eu posso melhorar, mas o que, que eu tenho de bom.
Entendi.
Né?
Fica bem claro, assim. É mais profundo, né? Não é banalizado, é realmente perceber, né? Estar atento. Mindfulness, né?
Isso, exatamente. Então, nem sempre, talvez num primeiro momento, quando eu comece a exercitar a gratidão, eu não me sinta realmente grato. Mas começar a reconhecer, pelo menos cognitivamente, que eu tenho coisas boas na minha vida, vai fazer com que eu saia daquela ideia de que eu só sou pobre. Pobre de dinheiro, pobre de amizades, pobre de amor, pobre de afeto. Isso é muito ruim. Agora, opa, eu até posso não ter dinheiro, mas eu tenho amigos, eu tenho uma família feliz, eu tenho o meu potencial de trabalho, eu sou competente naquilo que eu faço. Então, a gente poder pensar, e esse exercício precisa começar, antes de tudo, na nossa cabeça, um exercício racional, para que aí a gente possa ir modificando com todo o nosso ser.
Bacana. Rosmarie, deixa um convite, então. É o Secret Life, que vai acontecer no próximo sábado. As inscrições estão abertas, né?
Isso, as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho, até quarta-feira, então, né? No 999-83-3010, o meu celular. Ou então, diretamente, através do Messenger, no Face, quem está assistindo a live, né? Quem está conosco aqui. E vai ser, assim, um momento justamente de reflexão, com vivências, com exercícios. Vai ter uma dança circular com conexão com a Terra. Vai ter uma palestra sobre educação financeira, muito interessante, com o educador financeiro Rodrigo Dani. Então, assim, tudo isso para fazer com que a gente tome consciência de como é que está a nossa autoestima.
Acontece em que horário e o local?
Da 1h30 até em torno de 5h30, 18 horas da tarde. E vai ser ali no Salão de Festas do Maia Empresarial, na Guerino São Vito, 704.
Todo mundo convidado, então. Obrigada, Rosmarie.
Muito obrigada pelo teu carinho e por me chamar, Beverly.